Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Muito obrigada pelo convite. Obrigada novamente por lembrar da gente, para vir falar um pouco da nossa, do que aconteceu, né, em 2024.
E a perspectiva também para esse ano, né?
Pois
foi um
é.
Ano bom para a associação, né, vamos dizer assim, principalmente porque, além do mais, vocês conseguiram atuar também, chegar a nível de Estado, né?
Pois é, Oswaldo, foi um ano, assim, divisor de águas, né? Foi um ano que deu um grande avanço mesmo na instituição, como você disse. Agora a gente fazer parte do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um marco muito importante para nós, né? Foi um avanço muito importante para a nossa instituição, para a nossa causa.
Agora, o que é que você destaca como do ano, assim, que dá para falar assim, pô, isso aqui foi um dos pontos chave para nós aqui, que dá para a gente, a mudança, o que é que mais chamou a atenção de você nesse, de vocês aí da direção?
Oswaldo, a gente mudar, né, Fran, mudar para um espaço maior, assim, foi a hora que a gente chegou naquele espaço, nós ficamos, meu Deus, é muito grande, né, e o espaço muito grande, a gente fazer parte do conselho, a gente fazer parte da Conferência Nacional e ir para Brasília, né, foi algo assim que, tudo que tem acontecido, a gente fala, meu Deus, é isso mesmo, o senhor está preparando para nós, né, ir para Brasília, Curitiba toda semana, todo mês, nosso passo grande, ter uma equipe multidisciplinar tão robusta como a nossa, né, é, completa com psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicopedagoga, ter uma equipe tão completa como é a nossa. É...
De repente, naquilo que hoje, vamos lá, nós fazíamos um balanço aí no início do ano passado, no dia 6 de janeiro, uhum. Vocês estavam aqui fazendo um balanço sobre o trabalho que estava acontecendo, né? Que começava no ano 2024 e a perspectiva. Daquilo tudo que vocês imaginaram, né? O que você pode dizer? Aquilo que esperava mesmo?
Fico até emocionada, né, Fran? Nossa, aqui falando de novo, a gente... Desde quando começou o sonho da Anjo Azul, a gente falava que... Eu acreditava que Deus tinha grandes coisas, né? Eu só sabia que era grande coisa, que Ele ia fazer a nossa vida. Mas a hora que a gente começa a viver, parece que tá num sonho, né? Porque é muito mais do que a gente esperava, né? O que a gente espera. É até engraçado, quando chega, a gente recebe vários municípios para entender como que a gente tem uma instituição como a Anjo Azul, né? E quando a gente recebe esses municípios, eles falam quem que dá assessoramento para nós, né? Quem que daí direciona vocês, né, Fran? Eu falo que é o Senhor, porque a gente fala, Deus, nós queremos isso, e é o que Deus tem feito. A gente, Deus, agora a gente precisa disso, precisa daquilo, e é o que Deus tem feito. A gente sabe o que quer, a gente lança pro Senhor e Ele tem feito. Então assusta.
Quando começou lá, bem lá atrás, imaginava que ia chegar onde está chegando hoje ou não?
Assusta, né, Fran? Não.
O sonho sempre existiu,
sempre,
né?
O sonho sempre
a perspectiva
foi
grande.
A gente sempre sonhou muito grande. No entanto,
sim,
eu não sei se você vai lembrar, Oswaldo, mas o povo falava, mas que essas mães são muito idealizadoras, sonhadoras, tá fora da casinha, né? Um sonho impossível. Era mais ou menos assim que as pessoas viam a gente, né?
A gente não imaginava a rapidez, né? De ter conseguido chegar até onde a gente chegou, né? Hoje.
Então, vamos colocar, hoje nós somos o quê? Já quantos anos já?
Nós vamos fazer 6 anos em fevereiro.
6 anos, né?
6 anos de instituição, mas ficou 2 anos da pandemia que a gente parou tudo, né? Então, assim, quando chega uma autoridade, um deputado, chega o pessoal para conhecer ali a associação, eles falam, gente, mas vocês avançaram em muito pouco tempo, até eles assustam, né, Fran? Como a gente avançou em tão pouco tempo.
É que 2019 para cá, né, foram muitas coisas, né?
Muita coisa, exato. Muita coisa. Nós temos 4 psicólogas, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, 2 fono, uma psicopedagoga. Então é uma equipe muito grande, né? Muito grande.
E sempre vocês à frente da casa, né?
Pois é, agora teve uma mudança, né? Até é legal a gente já trazer as mudanças que teve, que eu e a Fran agora não somos mais da diretoria, a gente faz parte da equipe.
Uhum.
Né? Eu sou diretora, a Fran também. Diretora
administrativa.
Mas que vão continuar lá, né? Na verdade, vocês são as propulsoras, né?
Pois é. Daí a gente segue na
organização.
Devido
ao estatuto, tem que existir essas, né?
Essa organização, né? Até porque a gente abriu mão da nossa vida profissional,
sim,
né, Fran?
Sim.
E sem arrependimento nenhum, mas assim que segue. Daí o pessoal da diretoria tem a vida profissional, pessoal, que não tem como se dedicar. E a gente, até o meu marido, nossa família fala que a gente respira Jesus, né? A gente fica o dia inteiro ali articulando, chega à noite, liga ainda pra falar: Fran, pensei nisso, Sandro, tá pensando
naquilo.
Vamos
fazer tal coisa.
Ainda continua discutindo, né?
Aí agora quem assume a presidência? Quem vai no comando?
A vice, né? A minha vice assume, a Janaína Paduim. Uhum. Da Fran, né, Fran?
E o Luiz assume a tesouraria.
O Luiz assume a tesouraria.
É. Isso.
Mas vocês vão continuar no dia a dia que...
A gente segue como era antes, só muda papel agora, né? Que a gente fez parte.
Burocracia, né? É. A diretoria fica para fiscalizar, né? E nós, sim, seguimos trabalhando mesmo todos os dias.
Porque carregar o piano, na verdade, tem que ser vocês, né?
Ah, você acompanhou a nossa história, né?
Uhum.
Você isso. Sabe... Exatamente, que foi doação mesmo.
Eu e a Sandra ficamos daí durante todos os dias da semana, né? Na associação. Daí a diretoria vai quando necessário, né? Assinar documentos, uhum, né?
E hoje essa diretoria também vem ao longo dos anos com vocês, né?
Não, né? Desde a fundação, né? O pessoal consegue com a gente acreditando. Porque até para montar a diretoria não é fácil, uhum, né? A gente tem que convencer o pessoal ali a acreditar no que vai acontecer, né? Porque se preocupa muito dar um nome, né? Para uma situação assim.
É, o pessoal da diretoria segue junto também, porque também todos que participam da diretoria são pais, né? De autistas, sim, lá da associação.
Sim.
Então eles estão convivendo lá diariamente com a gente.
Eles sabem, né? O avanço que teve, tá, a alegria que vê tudo que está acontecendo ali, né? A gente ter daí uma equipe tão completa, como falei, né, Fran? Tem especialidade que só tem em Cornélio, né?
É, hoje então, vamos colocar as especialidades nossas aqui, atende praticamente todas, ou não? Que vocês colocam aqui à disposição dos autistas.
Se falta alguma especialidade? Não, a gente está com a equipe completa.
Completada, né?
Completa,
né?
Completa.
Passa desde o quê? Começa no quê e vai até onde? Essas especialidades.
A avaliação começa com a psicóloga, né? Ela vai avaliando, né? Tem que fazer todo um protocolo. Aí depois vai direcionando. Ah, depois que termina a avaliação, essa criança precisa de fono, essa criança precisa de terapia ocupacional. Porque o médico, na verdade, quando faz o laudo, ele manda fazer tudo, né? Mas é a avaliação que indica realmente a maior necessidade.
Aquela intenção de tentar, pelo menos, também trazer pessoas um pouco mais, com um pouco mais de idade também, vai conseguir? Como é que tá isso aí?
Já estamos.
Nós estamos atendendo desde criança, lá de um aninho e meio, chega na associação, temos adultos aí de 30 e poucos anos, assim, casados, que trabalham, que estão tendo atendimento hoje.
Que mudou a vida, né? O que relatam para nós que depois que veio para a instituição, assim, adulto, que mudou a vida.
O que é que vocês que convivem no dia a dia com isso, o porquê que nós estamos... Antigamente não se tinha tanto isso. O porquê que de uns tempos para cá é a evolução da medicina, é a evolução da educação, porque parte desse princípio também, que aqui trouxe mais, né, pessoas nesse sentido, né, aqui no nosso país, não só no país como no mundo, e aqui para a nossa região.
Oswaldo, o que eles dizem que é informação, né, Fran?
Informação.
Muito mais informação. A internet, quando a mãe desconfia, já mostra muita coisa ali. Ela já fica... Já
chega no médico falando, acho que meu filho é autista.
Já chega no médico relatando todas ali as características. Os médicos estão muito mais voltados daí para essa área. Então, é realmente mais informação, né?
E além da informação, acho que também nós temos que entender que as pessoas perderam um pouco mais a vergonha, né?
Também. Não é mais assustador do jeito que era, né? Quando o Pedrinho ia fazer 19 agora em janeiro, né? Você imagina daí a gente ele tinha de 2 para 3 anos, a gente começar a falar, eu nunca tinha escutado falar em autismo. Para mim, é uma palavra foi nova, assustadora, né? E não tinha tudo isso que tem na internet. Então, o que você falou, né? A vergonha vai diminuindo, porque se torna mais comum, tá todo mundo mais atento, né? Mas
não, e hoje mais informação, né? É o que a gente fala, hoje você sai com um autista que tem alguma estereotipia na sociedade, sim, mas tem gente que já vai olhar e já vai falar, autista, eu acho que é autista. É. Não vai ficar perguntando, o que será que tem essa pessoa? Então hoje a informação, né, tem ajudado mais.
É, chega na fila daí, já achando que é da BO, não, as pessoas já falam,
já compreende mais.
Frente, esse tipo de
maior
coisa,
compreensão.
Né? É, porque na verdade também, hoje tem... Todo mundo tem um pouquinho de autismo, né? Vamos dizer bem a verdade. Todo mundo tem, né?
A gente briga que as pessoas têm características, né? Algumas têm as características, né, de autismo.
É, porque na verdade...
Mas que não fecha o quadro, né?
Tem muitos falam assim, ah, um é TDAH, outro não sei o quê. Não, na verdade, todos nós temos um pouquinho de tudo, né? De louco e médico, todos nós temos um pouco, como diz o ditado, né? Acho que nesse sentido também. Uns têm um grau mais elevado, outros menos, né? Mas e as terapias ocupacionais acabam ocorrendo através de vocês ali.
Pois é, é o que ajuda, né, a ter uma vida mais com autonomia, qualidade de vida. Diminuir as dificuldades, né, da pessoa com transtorno.
É porque na hora que são as pessoas vão falar, os outros falam que TDAH é uma coisa, os dois é igual, não. É todos nós temos que perguntar. O autismo é uma coisa, se desenvolve de uma forma, mas vamos dizer assim, as dificuldades na interação social e concentração praticamente são as mesmas, né?
O autista é difícil não ter, fala que vem um combo, né?
Então,
o autista sempre, é muito difícil não ter, sempre não, é muito difícil não ter TDAH, não ter dislexia, enfim. Então é isso que acaba confundindo, que fica muita característica ali próxima da outra, né?
É porque às vezes a gente, para manter a atenção em certos momentos também, o autista ele tem mais aquela coisa, principalmente as crianças quando pegam barulho, aquela coisa. Eu falava do barulho agora na virada de ano, a criança... Quando ela tem um barulho, principalmente o autista, ele sofre muito com barulho, né?
Chama atenção, né? Muita informação daí, então a dificuldade daí de focar, né?
E hoje, o que é que vocês pretendem para esse ano? Além, é lógico, de fazer esse trabalho, né, das terapias, de fazer o trabalho dentro da própria Anjo Azul. Hoje o atendimento, quantas crianças estão sendo atendidas? Quantas pessoas são atendidas hoje?
Osvaldo, hoje nós atendemos 167 autistas, como a Fran falou, sem limite de idade, né? Não tem essa situação, nem idade, nem nível de suporte. 167 autistas, 322 atendimentos na semana, ao mês dá 1.282 atendimentos. Né? Isso é a realidade de hoje da Anjo Azul. Nós atendemos 10 municípios, Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Congonhas, Guapirama, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Mariana. E tá cheio de novidade aí, né? Planos, sonhos aí para 2025. A gente daí tá olhando para unidade 2, né? Porque nós vamos, em nome de Jesus, construir logo. Só que até a construção nós precisamos da unidade 2. Achei tão chique lá, unidade 2, né, gente?
A meta é ampliar os atendimentos e para isso...
Começo do ano passado, no dia 6, quando a gente falava aqui que a intenção era ter um lugar próprio e que um maior espaço, esse já ficou pequeno.
Já não dá mais, já está no limite. Né? Só tem uma sala que ela fica disponível um período, são 7 salas. E uma sala que fica um período inteiro uma vez na semana. O resto, as salas são ocupadas todos os dias da semana, os dois períodos. E precisamos da unidade 2 até fazer, né, construir nosso espaço próprio. Para o nosso espaço 2, daí nós queremos ter o atendimento para as mães. A gente está com várias ideias, né, Fran? Enquanto a mãe aguarda para ter atendimento, além do psicológico, fazer uma oficina, daí a gente está analisando o que a gente vai dar conta de fazer, né, Fran?
Ampliar, né, os atendimentos, né, porque hoje a gente oferece aí 2 a 3 atendimentos por semana, né, para cada autista. E a meta é poder estar ampliando, ter um tempo maior para a mãe poder deixar o filho lá na associação, 2, 3 horinhas, para a mãe poder sair, poder fazer as coisas dela, sabendo que a criança está sendo atendida.
E a gente vê alguns relatos aqui, tem um aqui, meu filho tem um pouco de autismo, as pessoas tinham medo dele. Ele agora tem 33 anos, olhar de fora é muito fácil, mas viver dentro não é fácil, né? Quem convive com isso.
Exatamente. Olhando de fora fala que é muito bonito, né? Romantiza muito, mas não sabe o que é nosso dia a dia, né?
Sem
trazer vitimismo.
Você não aguenta, Luciano? Chega e pergunta, você quer perguntar?
Boa tarde, eu quero.
Eu não aguento.
Não, Oswaldo, a gente acompanhou desde o início,
né?
Inclusive lá no palácio, lá tal, no prédio, lá, nem sei, uma salinha lá pequena, né?
Verdade.
Desde a primeira.
A primeira reunião, o Serginho foi, eu levei um susto.
Ela ficou brava, porque quem que falou, quem que avisou? Não sei, nem eu lembro mais.
Mas queria mudar tudo na primeira
reunião. Aí, a gente tem notado, não sei se eu estou equivocado, Sandra, Fran, no começo tinham-se vergonha ou tinha esse preconceito em falar que eu tenho um filho autista.
Exato.
Relutava. A família não aceitava a princípio, tá?
Essa é a palavra mesmo.
E hoje, a gente observa que qualquer coisa... Ah, meu filho é autista. Não está havendo também uma enxurrada de qualquer... Uma pessoa tem, tem um temperamento diferente, tem não sei o quê, é um pouco mais elétrico. Ah, meu filho tem um... é autista. Não está acontecendo isso, não? Não descambou um pouco?
Serginho, olha, hoje nós estamos vendo na associação que está tendo um número bem elevado mesmo de diagnósticos, né? Mas daí é os médicos que estão diagnosticando, nós não podemos ir contra, né?
Bom, aí nem eu vou, né?
Os laudos, mas realmente, nunca se ouviu falar tanto em autismo como hoje.
Hoje qualquer um a gente fala, ah, meu filho tem autismo, ah, meu sobrina é autista.
Infelizmente está banalizando, né?
Eu não seria a palavra banalizar, mas eu acho que não acho, talvez, de repente.
O que é o diagnóstico correto?
Tá tendo uma mudança, Serginho, que a gente fica até contente, mas é um pouco assustador para as mães. Quando vai, né, Fran, no médico, o médico está pedindo para ter uma avaliação primeiro com uma equipe multidisciplinar. Mas a equipe multidisciplinar, para fazer a avaliação, como que é? É muito caro? É muito caro. Porque daí são vários especialistas que vão daí acompanhar para fazer todos os testes, tal, para poder auxiliar o médico quando ele tem aquela dúvida.
E o SUS não banca isso.
Exatamente.
Não.
O SUS não banca isso. Para ver, quando a gente começou, quando eu comecei lá a trajetória do Pedrinho, a gente conseguiu, através de uma associação, ele ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. Mas daí era um valor simbólico, essa instituição, né, a gente conseguiu chegar para poder estar fazendo.
É difícil.
Agora, eu não conheço. A gente não consegue fazer na associação, porque tem que ter uma agenda para poder fazer essa avaliação.
Uma agenda de profissionais.
Não, pois é, nós profissionais são preparados, gabaritados para fazer isso, mas não tem agenda. Né, para poder falar, ah, não, vai vir aqui uma demanda de 10 autistas para a gente ajudar a fazer a avaliação para poder fechar o diagnóstico. É uma demanda para atender 10 autistas na semana. Então a gente atende só com um laudo fechado. Quem sabe, né, uma proposta futura, e a gente consegue ajudar nessa situação, né? Porque realmente deve ter alguns diagnósticos equivocados, deve ter mesmo.
Porque, Sandra, você trouxe um médico, inclusive, ele inclusive é autista, né? Ele falou que uma das maiores dificuldades é realmente é estabelecer se é e o grau. Eu não lembro o nome dele, veio aqui em cima no antigo...
Barô.
Hoje é o Barô.
Hoje é o Barô.
Não lembro
o
nome.
Ele faleceu, né? O Dr.
Ele faleceu.
Ele era um médico, assim, muito respeitado, né, no nosso meio, é muito respeitado, muito bom. E tá, essa dificuldade é grande, que nem o nível 1, que é a maior dificuldade. Porque se confunde com muitas situações, né? Agora, o nível 2 e 3, uma mãe fecha o diagnóstico. A gente,
né, o meu foi facinho.
A gente daí tem certeza, olha e fala, não, nível 2 e 3, a gente olha e fala, não, esse aí é autista mesmo. Agora, o nível 1 que é o problema, né? Porque
confunde com várias
outras situações, porque... É um nível de suporte que necessita de menos ajuda e tal, daí é aí que rola as dificuldades, né?
Oswaldo, eu vou deixar você fazer, porque
senão... Não, que já falaram, Oswaldo, Serginho é meu autista também, tá? Serginho, quem tá falando lá?
Será?
Eu não sei. Nós vamos pegar uma equipe multidisciplinar para saber.
Trabalhar, Serginho.
Mas nessa idade eu não sei mais,
não.
Não,
não vai, não. Não tem tratamento.
Não tem mais tratamento, tá, Sérgio? Para a gente destacar, onde vai ser essa segunda unidade, com a intenção de vocês? Há uma possibilidade de conseguir uma sede própria? Já tem terreno? Como é que é? Mesmo porque aí vai também da parte política, né?
Então, Oswaldo, nós vamos marcar, vai ter uma reunião agora para o início do, agora em janeiro, com o nosso prefeito, para ele apontar, né, terrenos que ele já tinha falado, que o ano passado, como foi um ano político, daí não teve como seguir com isso. O governo, né, o nosso governador Ratinho falou que vai nos apoiar, que vai construir uma meta para isso, né? Ana Paula Tavela, daqui da Casa Civil, que apresentou a gente lá para o governo, a gente conseguiu chegar até lá através dela, e eles falaram que vão construir a nossa associação, né, do jeito que tem que ser, com tudo que a gente sonha. Mas até isso leva um tempo, né, toda essa organização, e a gente...
A dificuldade maior vai ser terreno, né? Porque não tem terreno no centro.
Tem terreno no centro,
é. É mesmo, porque isso aí tem que ser mais centralizado, né?
Pois é. Pois é, a gente vai estar sentando o prefeito agora no início do ano para poder ver terreno que fica mais próximo, mais fácil, né? Porque o nosso sonho é grande mesmo.
É, sem falar no tamanho também, tem que ser grande.
É, tem que ser grande.
Para caber tudo que a gente quer.
Que a gente sonha e que a gente está projetando, né? Como a gente fala, a gente sonhava muito e agora Deus tem proporcionado a gente conhecer instituições de grande porte, né?
De outras cidades.
Então, quando a gente vai conhecer as instituições, a gente já vem com...
Sabendo que dá para ampliar muita coisa.
Que dá para fazer tudo que a gente sonhou. Que daí a gente tá vendo, né?
É mesmo porque o atendimento de 160 pessoas, crianças, crianças e adultos, não é 50,
coisa,
né? 30, não é 20, não é 10, né?
167, João.
Então,
é muito altíssimo.
E a tendência é aumentar, né?
A gente
é
só
aumentar.
Não fez convênio com mais um município que entrou em contato, assim, em dezembro com a gente? É Ribeirão do Pinhal, se não me engano, né, Fran?
Porque não tinha espaço.
Porque não consegue. Eles queriam mandar 30 autistas para cá.
Já quintava,
né?
É, porque na verdade, vamos dizer, o Bandeirantes atende hoje quem? Atende Tubaracá?
Tubaracá não. É, Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Congonhas, Guapirama, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia e Santa Mariana.
Ah, então Tubaracá não veio para cá, não?
Tubaracá começou no início, né? Umas mães começaram a vir, mas elas acabaram desistindo e a gente não tem convênio ainda com Tubaracá.
É, bom, agora muda tudo também, né? Muda tudo aí.
Esse ano.
É, bom, para a expectativa, além disso aí, para vocês, para a gente finalizar, o que é que você tem em mente, além dessa segunda unidade, além de arrumar um terreno, para construir, para a construção? Construção é, lógico, demorada, mas a princípio agora para esse começo de ano.
No máximo, abril, a gente inaugurar a nossa unidade 2. No máximo, assim, tardar, né, Fran?
Já tem um local,
gente,
ou não?
A gente está olhando umas casas.
São procurando.
Para ficar próximo, né, a unidade 1.
É porque tem que ser... estamos com dificuldade de encontrar algo mais centralizado, né? Uhum. E com o espaço que a gente tem já, né? Teria que ser essas casas com 3, 4 quartos,
seria,
sabe?
Ideal ali próximo mesmo,
pois
ali, né?
Pois é. Essas casas antigas, né? Que tem bastante cômodos. Tem um educador físico muito bom.
A gente quer contratar, né?
Contratar, ele é lá de Cornélio, e daí ele veio conhecer a instituição, falou que tem acompanhado a nossa história e ele tem interesse em fazer, né, uma demanda aqui, trabalhar com a gente. A gente está muito contente de profissionais de outras áreas, né, de outros municípios, fazer parte da nossa equipe, né?
Bom, e lembrar que hoje a Anjo Azul está aqui atrás da Santa Casa, né?
Isso.
Destacando, e ali próximo, que seria próximo, ali seria o ideal, né? Para que não despendesse de. Porque tem que ir para o outro lado, aí tem que vir para cá. Porque também não. Seria bom até do lado.
Pois é.
Já tentamos do lado.
Já olhou de tudo que é próximo ali e acabou que não deu certo ainda, né? Mas a gente está olhando aqui na região mesmo, aqui nas vilas, né? Aqui perto.
Bom, a gente torce para que tudo dê certo e, consequentemente, aí a partir do momento que se instalar aí essa segunda. Para trazer também mais, né? Porque não é só esses municípios, acho que temos mais aí que... Porque na nossa região, até Cornélio não tem um espaço como esse, né?
Oswaldo, na verdade a gente desconhece um espaço que atende uma equipe, né? Do tamanho completa, da nossa, completa, uma associação. A gente não conhece.
É, porque a gente fala só de Bandeirantes, mas não é só Bandeirantes, nós temos uma região toda, né? Uma região imensa. Se a gente for pegar aqui... Jacarezinho acho que não tem nada, Cambará não tem, Santo Antônio não tem, acho que não tem, acredito eu, porque a gente
Jacarezinho,
né, o prefeito.
É, Jacarezinho, o prefeito de Jacarezinho montou um espaço para atender autistas lá, mas eu não
sei se tem equipe completa.
Não é equipe completa igual aqui, né?
Isso, Oswaldo, a dificuldade é que a nossa luta, né, que é dar o tratamento adequado, porque às vezes nem no particular as mães conseguem o número de horas. Nem no particular. Já chegou várias mães na associação com condições financeiras que falaram pra gente que queria aumentar as horas nas clínicas particulares e não conseguiam.
Que hoje vão colocar,
por falta de profissional.
Você falou que estão atendendo 3 dias, né?
Até três. Daí seria psico, fono e terapeuta ocupacional.
Aí, mas a intenção aqui é chegar o quê? 4, 5 dias?
Horas, não são horas, né? Aumentar horas. Porque assim, você vai no médico, no neuro, ele vai te falar pra você, como mãe de autista, você sai com o laudo de autismo e a indicação, 10 a 20 horas semanais de terapia. Então, essa é a nossa meta, aumentar as horas.
A vontade que eles fiquem ali de 3 No mínimo, 3 horas ali dentro, fora, contra turno de escola, né?
É que aí já, nessas 3 horas você passa por todos os estágios,
todos,
né?
Todos. Isso. Todas as terapias.
É importante a gente destacar isso. Bom, o trabalho começa novamente, é mais um ano, que vocês possam ter sucesso e a gente está aqui para tentar apoiar da medida possível, né, esse trabalho de vocês que interage com a comunidade, não só de Bandeirantes, como toda a nossa região. Mais alguma coisa?
Quero agradecer pelo carinho de sempre, né? Vocês acompanharam toda, tá acompanhando, né, toda a nossa história, agradecer vocês e fazer o nosso convite, né, Fran, para a sociedade. Tem muita gente que não conhece ainda, não tem noção do que acontece ali dentro da nossa instituição, né? Então, está aberto o convite para conhecer a nossa clínica, né? Um atendimento multidisciplinar que é feito ali, vai fazer uma visita para a nossa instituição.
E quem tem e que ainda não, né, não se adaptou a isso, que tem a sua criança, também pode procurar, né?
Nos procure. Eu falo que a clínica Anjo Azul, ela não perde para nenhuma clínica particular, né, Oswaldo? Todas as salas são climatizadas, materiais terapêuticos em todas as salas, assim, vasto, né, Fran? Toda sala é monitorada, tem câmera em todas as salas. Eu falo que a gente não perde para nenhuma clínica de alto nível. Porque a gente passa por tudo isso, né, Fran? Então a gente vai resgatando um pouquinho.
É que são nossos filhos que estão lá dentro, né? Daí isso aí nós acreditamos que já dá um diferencial grande, né? Pois então a gente quer o melhor para os nossos e, consequente, né?
Todo mundo vai ter
atendimento de qualidade.
É, e esse atendimento é feito através de uma socialização também, né? Vamos dizer bem a verdade. Tem pessoas que não têm a mínima condição de conseguir uma clínica aqui.
É uma carência.
A carência é muito grande.
Um atendimento hoje é de R$150 a R$180, uma hora, na semana.
Então, a pessoa não tem.
Não tem. Tem pessoas ali que nunca teve, Oswaldo, um atendimento, que é a primeira vez que tem um atendimento numa clínica. Muitos ali, muitos que é a primeira vez que tem. E tem vários que tem, que já teve atendimento de alto nível em Londrina.
Sim, tem.
Já foi em clínicas aí que é muito conhecido no nosso meio, né? Então sabe que é bom, né?
Um tratamento para autismo é caríssimo. Para você conseguir seguir o que o médico pediu, só se ganhar na Mega da Virada.
Mas vocês estão ali para colaborar com a nossa comunidade, com certeza, né? E a quem tiver mais interesse é só entrar em contato ali, tá? Entrar em contato também pelas redes sociais da instituição, né?
Isso.
Também tem.
Nos procure no Instagram, no Facebook. Agora nós temos a secretária, a Laine, né? Chega ali, a Laine vai estar anotando o nome, se a gente não puder atender no momento, o nome, o telefone, e a gente vai estar entrando em contato.
Tá certo, obrigado pela presença de vocês aqui, e disponho sempre daquilo que a gente puder colaborar, tá?